O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
4:05 aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde e pouco atrasados, mas hora de entrevista aqui no Expresso. Depois de percorrer festivais nacionais e internacionais, o longa-metragem A Vizinhança do Tigre chega às salas de cinema. A produção traz a história de 5 jovens, Juninho, Menor, Neguinho, Eldo e Ardilson, que moram no bairro Nacional, na periferia de Contagem. O filme mescla linguagens documentais e ficcionais e estreia nesta quinta-feira no Cine 104. Eu converso agora com o ator do filme, o Anderson Santos. Boa tarde, Anderson.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Anderson, o filme conta a história de 5 jovens, dentre os quais está você. Qual que é a sua história? Como é que é vê-la na tela?
Ah, no começo, pra mim, era tipo... Não tinha, tipo, nada a ver, assim, com a minha vida, assim. Mas eu vi que o cinema abriu portas pra mim depois que eu comecei a me relacionar com pessoas envolvidas no cinema. E eu vi que foi muito bom pra mim, abrir os meus horizontes pra muitas coisas novas, assim.
No filme você encena acontecimentos da sua própria vida. Como é que foi isso? Como é que foi reviver essas experiências por meio de uma atuação?
Foi muito bom e também foi diferente, porque não só experiências, mas também outras coisas que foram ficcionais, assim. E o filme tem muito a ver com isso, sobre a ficção e as coisas outras, assim, relacionadas à coisa, assim.
Vocês participaram e contaram a história de vocês. Como é que foi feito esse roteiro para abarcar, para incluir as experiências pessoais de cada um de vocês?
Ah, foi muito, tipo assim, no começo foi meio difícil, mas a partir do momento que a gente começou a se relacionar com o cinema e viu que o cinema era uma espécie de porta para abrir outros caminhos para a gente viu que da forma mais prática para a gente alcançar o que a gente quer, o cinema viabiliza isso bastante para a gente.
Qual que era o seu contato com o cinema antes de participar do filme? Já tinha costume de ver filmes? Já tinha participado de alguma coisa parecida? Alô?
Até então, meu contato era tipo meio que zero, assim. Não tinha quase contato algum. Mas depois que eu comecei a filmar, assim, eu me senti bem espontâneo ao cinema, assim, relacionado ao cinema. Eu me expandi mais e consegui aprender muitas coisas novas. E assim, eu continuo seguindo. E pra mim, eu acho que é a melhor profissão, assim, é o cinema.
O bairro Nacional, onde se passa aí o filme, em Contagem, é importante pro filme. O que esse bairro é pra você? Você mora no Nacional? Como é que é?
Moro, assim, o bairro é pra mim a minha casa, assim, é onde eu me criei, onde eu nasci. E lá é onde eu conheço muitas pessoas e pra mim lá é a minha vida, assim. O cinema e o bairro são a minha vida, assim. Os dois fazem parte da minha vida, assim, mais do que nada, assim.
Certo. Anderson, muito obrigado pela entrevista. Na sequência, agora a gente vai conversar com o Afonso, né? Ele tá por aí?
Tá bom, muito obrigado. Valeu, galera. Tá sim.
Beleza.
Valeu.
Bom, agora são 4:09, você está no Expresso 104,5, eu acabei de conversar com o Anderson Santos, que atuou no filme A Vizinhança do Tigre, e agora eu vou bater um papo com o diretor do filme, o Afonso Shoa. Alô, Afonso?
Oi.
Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Afonso, bom, para começar, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Anderson. O que o bairro Nacional aí em Contagem é para você?
Pô, acho que a resposta também pode ser um pouco parecida, no sentido de que o bairro também é minha casa, entendeu? O caminho para essa conclusão aqui foi um pouco diferente, assim. Imagino que pro Anderson isso é muito mais natural, assim. Ele já sempre esteve por lá, nasceu por lá e tem uma relação mais umbilical mesmo com o lugar, assim. Pra mim é que a minha vida sempre pareceu um pouco diferente daquele local, assim, né? E eu não nasci lá, eu nasci em São Paulo, eu mudei em 96, e aí a minha vida começou a ficar um pouco diferente do que era o normal no bairro até então, em 2003, quando eu entrei na própria FMG, na faculdade. Naquela época ninguém de periferia era muito mais raro, né? O pessoal entrar na universidade, e isso me desencilhou, assim, do que é o curso normal do bairro. Estourou a diferença. E essa diferença começou a me incomodar em determinado momento, somente depois que comecei a gostar de cinema, queria trabalhar com isso, e o filme foi um modo de tentar encurtar essa distância e me sentir mais próximo do bairro, conhecer melhor o lugar onde eu morava, conhecer as pessoas que eram meus vizinhos e conhecer melhor o cotidiano, a vida e os desejos dos meus amigos.
Afonso, o filme mescla documental aí e o ficcional. Como que foi essa construção do roteiro do filme?
De fato, isso é uma marca mesmo do filme, assim. E isso é uma coisa que veio desde o princípio, porque a minha ideia era, de fato, fazer um filme que mostrasse a vida dos meus amigos de bairro, assim, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu não queria fazer um documentário no sentido tradicional, nem só fazer entrevistas, depoimentos, e nem também ficar só observando a vida deles de modo distante. Eu acho que a verdade deles, que era o que eu queria, a vida real deles, eu conseguiria se eu também chamasse eles para criar junto comigo, entendeu? Para imaginar um personagem, para imaginar uma vida, entendeu? E isso, para isso era preciso inserir um pouco de ficção. Para isso era preciso desviar um pouco da realidade para a gente chegar na verdade através da representação, através da ficção. E aí foi o processo do filme, a história dessa construção ficcional e dessa mistura é de fato a história do filme. Eu comecei bem com alguns amigos, que na verdade nem todos estão no filme, e fui observando, conhecendo eles, tentando me aproximar um pouco mais do cotidiano deles, descobrir que tipo de personagem eles podiam ser, sem nenhum roteiro. E aí um pouco eu fui conhecendo as pessoas, eu conheci o Maurício e o Ederson por acaso, durante a filmagem, foi num dia de gravação. E depois eu pedi para continuar filmando com eles e eles toparam, foram super generosos, como sempre são. E a gente continuou a criar o filme, criar cenas juntos. Em determinado momento, depois de um ano de filmagem, eu escrevi um roteiro junto com um amigo meu, mas era um roteiro bem indicativo, né, nada fechado, não tinha diálogos. E eu parti para tentar filmar algumas cenas desse roteiro nos outros anos seguintes e fomos criando ao mesmo tempo cenas que não estavam previstas ali e fomos imaginando os diálogos juntos. Eles iam criando sempre, eu passava umas instruções bem vagas, e a gente ia construindo as cenas a partir dessas instruções, eu ia melhorando e aprofundando as ideias, e eles iam devolvendo com criações deles os diálogos, das falas, e a gente, nesse processo de construção, de diálogo mesmo, né, construção, a gente foi construindo o filme e fazendo as cenas e toda a narrativa.
Então foi meio que feito um pouco ao contrário, você filmou algumas coisas antes, depois construiu um roteiro, completou... Foi mais ou menos por aí?
Justamente. Na verdade, quando eu faço esse roteiro, né, que eu fiz com um amigo meu, João Dumas, a gente já tinha um ano de filmagem, mais ou menos umas 30 e poucas horas de material gravado. E aí, quando eu faço esse roteiro, que eu vou selecionando algumas cenas que eu gostava do que eu já tinha gravado, assim, nesse roteiro eu já tinha, sei lá, uns 30%, 40% dele já gravado, né? E aí, eu gero umas cenas novas, imagino algumas outras situações para gravar dali para frente, ou para reencenar coisas que eles me disseram, para filmar situações de modo ficcional que eles me contaram que aconteceu na vida deles, ou cenas que eu propunha, que eu achava que podia ser um momento de revelar uma verdade, um sentimento de cada personagem, entendeu? E a gente foi gravando essas cenas, e ao mesmo tempo, assim, nem todas essas cenas previstas foram gravadas, uma infinidade de cenas que a gente não tinha previsto, que foram surgindo no momento, a gente gravou. E as que a gente gravou também não ficaram como a gente tinha previsto no roteiro. Foram transformadas pela intervenção deles, pelas circunstâncias, foram transformadas.
Bacana. Você já tinha feito algum filme dessa forma?
Não. Foi desse modo, assim, mais espontâneo, mais aberto para a realidade, né? Para a alteração dos acontecimentos. Foi o primeiro filme que eu fiz assim. E foi bom, difícil, claro, porque você está lidando com a matéria que muda muito, você não sabe o que pode acontecer, você tem menos controle, mas ao mesmo tempo é muito, muito satisfatório, porque quando acontece é muito intenso.
Em depoimento de divulgação do filme, você fala sobre seus incômodos em relação à representação de pobres no cinema contemporâneo. São sempre subalternos, brutos e vítimas. Como que você trabalhou esse aspecto da representação dos pobres no filme?
Sim, na verdade, assim, a representação do filme, ela via, o objetivo principal foi sempre fazer uma
contra a representação, fazer justamente o contrário do que esses filmes que retratam a periferia fazem, fazer o contrário do Padilha, do Meirelles, fazer o contrário do Tropa de Elite, com Cidade de Deus, enfim. Porque esses filmes, em geral, é isso, assim, é o olhar do ameaçado. Eles olham para a periferia sempre com o olhar da classe média, que tem medo de que a qualquer momento aquele pobre, aquele negro, aquele favelado saque uma arma na mão, entendeu? É sempre o olhar de que a única coisa que é possível voltar para a periferia é a violência, o crime, é uma espécie de falência humana. E o olhar que lança para a periferia é sempre um lugar de abandonado pelo Estado, abandonado pela sociedade, e que o resultado disso é que as pessoas perderam os valores, perderam o respeito à vida, se tornaram brutas, violentas, sem nenhum cuidado, sem nenhum afeto, e que até desvalorizam a própria vida. E, na verdade, isso não é a realidade. Isso é um olhar bem classe média, bem específico. Quem conhece mesmo a periferia sabe que as coisas funcionam numa outra lógica, funcionam de um modo diferente. Claro que existe violência, claro que existe droga, claro que existe crime, mas essas coisas não são, em primeiro lugar, só o dominante, não são a maior parte da vida na periferia, e elas também não são tão definitivas. Quem está no crime não necessariamente é um criminoso, quem está na droga não está abandonado, entendeu? E quem consegue fazer essa passagem de um polo a outro são sempre as próprias pessoas, assim. A autonomia é das pessoas, eles não são vítimas de nada, não são coitados de jeito nenhum, entendeu? E aí a ideia de retratar no filme era que a autonomia da representação desse imaginário era deles, não era da sociedade. A gente nem ia filmar no vizinhança a polícia, assim, porque não precisava filmar a polícia, a gente já via a polícia. A gente já via polícia matando, a gente já via polícia batendo, a gente já via polícia invadindo o Carandiru, a gente já está farto dessa representação da polícia, entendeu? O que a gente precisava ver era eles e o que eles imaginam da polícia, entendeu? Como isso cai no imaginário deles, para dar para eles autonomia de criatividade que esses filmes nunca deram, entendeu? E também, ao mesmo tempo, na narrativa do filme, tem que mostrar que eles mesmos saem de um polo para outro, uma hora estão na droga, outra hora estão na alegria, uma hora estão no crime, outra hora estão na família, à vontade deles, entendeu? Que isso não está, assim, determinado por ninguém, que ninguém está preso de um só lado. A passagem de um polo a outro, da ilusão, a desilusão, da esperança para o crime, da alegria para a tristeza, é sempre deles. É sempre dos personagens, porque é assim que as pessoas da periferia agem, entendeu? Com autonomia para poder fazer o que quiser do próprio destino.
E como você avalia o resultado do filme aí? Dentro dessa proposta, você acha que conseguiu atingir isso? Como é que tem sido também a resposta nos festivais que o filme já rodou?
Pô, Neto, acho que a minha avaliação é sempre positiva, porque, na verdade, assim, eu fico muito feliz de o filme ter gerado um filme, entendeu? Desse processo todo ter resultado num filme, porque o jeito que a gente fez o filme, sem estrutura, sem grana, sem patrocínio, assim, tudo podia acabar de um momento para outro, entendeu? Porque a gente não tinha, assim, nunca tive contrato com os caras, era tudo na confiança, entendeu? E isso tudo podia acabar, porque os caras podiam arrumar emprego, podia acontecer alguma merda, podia ter alguma doença, a gente não tinha muito como se proteger, e o nosso processo era longo, porque tinha que ser longo, tinha que ser vivido, né? E então, para mim, ver que isso conduziu a um filme é muito satisfatório, assim. E além disso, ver como que a reação dos próprios meninos, sacou, cara? Ver os atores felizes, se vendo ali na tela, eu ouvi o que o Edson falou aqui, que se encontrou no cinema, de que isso abriu portas pra ele, assim, entendeu? Pra mim, fica mais feliz ainda que eu vejo que isso gerou uma transformação, sabe? Que isso fez eles e todo mundo que participou do filme abrir os olhos, pensar em outras realidades, sonhar com outras vidas, entendeu? Não ficou ali preso no que teoricamente foi dado para ele pela sociedade, sacou? Uhum. E aí, para mim, disso tudo, já estou muito feliz. Aí, quando as pessoas gostam, o que vocês vão ver, aí, para mim, já fica quase segundo plano, que eu fico só satisfeito. Espero que todo mundo veja e faça do filme que quiser, assim, que o filme é de quem vê, entendeu? Uhum. E, por sorte, né, talvez, assim, por sorte, tem sido muito bem, assim. O filme passou muito bem em festivais, ganhou alguns prêmios, e a repercussão até então, pelo menos o que chegou para mim, foi sempre positiva. Não sei se o pessoal que não gosta do filme tá me escondendo, mas o que chegou até então foi bom. Eu acho que eu prefiro manter assim.
Beleza, Afonso. Bom, o papo tá bom, nosso tempo é curto. Aqui, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o filme. Pode convidar o ouvinte aí.
Claro, claro. Obrigado a vocês aí pelo convite, pelo espaço. E, obviamente, agora é hora do jabá. Avisar todo mundo que a gente estreia dia 18 lá no Cine 104. na Praça da Estação. Estreamos 5 da tarde, 8 e meia da tarde, nessa primeira semana de 18 a 24 de fevereiro. E a partir do dia 25 até o dia 3, o filme também continua em cartaz, mas 7 da noite. Mas okay, até por conta de que a gente está lançando em cartaz, cinema comercial, a coisa meio complicada, assim, vai na primeira semana, galera, dá uma moral pra gente aí. E fica o jabá, mas fica também o recado. Vai lá, não é só pra dar força, não. Garanto pra vocês que o filme vale a pena. Vai lá, dá uma conferida.
Beleza, combinado, Afonso. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde. Valeu.
Boa tarde, abraço pra todo mundo aí.
Bom, eu conversei com o diretor do filme A Vizinhança do Tigre, o Afonso Uchoa, e também com um dos atores do filme, o Ederson Santos. O longa chega às salas de cinema depois de percorrer festivais nacionais e internacionais. É nessa quinta-feira, dia 18, como ele falou, às 5 da tarde e às 8h30 da noite. Com comentários, depois da segunda sessão, na quinta-feira, o filme fica em cartaz nesses dois horários, lá no Cine 104, que fica na Praça Rui Barbosa, número 104, no centro. Outras informações é só ligar no 3222-6457. 3222-6457.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.